A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
Outro dia eu lembrava os cantores que tinham voz bonita. Carlos Galhardo, Nelson Gonçalves, Orlando Silva, Calbi Peixoto, Carlos José. Faltam alguns na relação. Infelizmente, hoje, muitos cantam desentoados. Também as letras nem ajudam, não é? Mas deixa isso pra lá. É bem capaz de alguém achar que eu sou preconceituoso. Deve ser algum fã de cantor cujo sobrenome no meu tempo era imoral. Mas, por falar em preconceito, na Fortaleza Antiga era muito maior. Deficientes físicos, cegos, prostitutas, homossexuais sofriam muito mais. Eram os aleijados, ceguinhos, mulheres à vida fácil. Fácil, hein? E até os mais velhos. Hoje em dia todos são respeitados, sendo que os mais velhos, senhoras, mulheres de uma maneira geral, homem, são reconhecidos como gente e está certo. Há algum tempo um deputado federal propôs regulamentação da profissão de prostituta. O parlamentar lembrou que todos sabem que é a profissão mais antiga do mundo. E continuou, nada mais justo que regulamentá-la. Eu conheço uma história bem interessante e também antiga. Na época ninguém podia nem contar essa história, mas hoje em dia está tudo diferente. Há algum tempo eu ouvi uma história sobre a célebre Madame Olímpia, dona de pensão de mulheres no centro da cidade. Ela recebeu a visita do famoso cantor Vicente Celestino, a voz orgulho do Brasil. Para os que não conheceram ou não ouviram falar nele, uma música sua intitulada Ébrio fazia chorar muitos aqueles que apreciavam uma vovó extra, douradinho e pioca. A música dizia, a letra, tornei-me um ébrio e na bebida busco esquecer aquela ingrata que me amava e que me abandonou. Ao chegar de volta ao Rio de Janeiro, Vicente Celestino contava que ficara impressionado com a Madame Olímpia. Perguntado qual foi a maior paixão que despertou, ele disse, foi Madame Olímpia. Ela comia meus retratos com cerveja. Que tiragosto, hein? Esta nem o Juarez Leitão, famoso historiador, sabe. Está documentada no livro Recordar e Viver, do próprio Vicente Celestino, a voz orgulho do Brasil, assim anunciado aos domingos ao meio-dia, 1950, em programa a ele dedicado na PR9. Esta Fortaleza Antiga tem cada história, rapaz.
Quando a poesia se torna música, o poeta é eternizado por sua criação. É um convite que fica no ar e se prende às ondas do pensamento. Faça parte da história da música brasileira. Brasilidade é o caminho. Domingo, 6 da tarde. Reprise, terça, 11 da noite. E neste domingo, Luiz Saraiva dos Santos. Compositor, assinava Luiz dos Santos e em alguns LPs Luiz Saraiva. Saraiva logo cedo passou a ter contato com a arte musical. Dominava como ninguém o sax soprano e apesar do instrumento ser considerado por alguns pouco versátil para solo, Saraiva conseguia interpretar magnificamente canções que ficaram imortalizadas em pelo menos 30 LPs, 4 compactos e 3 CDs remasterizados. Essa capacidade lhe rendeu o título de O Rei do Sax Soprano. tocava baião, samba de gafieira, frevo, choro, valsa, bolero e até bossa nova. Logo menino mudou-se para Santos, onde construiu sua carreira artística, imortalizando paisagens da região na capa dos seus vários LPs. Gravou em selos de renome, como Copacabana, Continental, Beverly, Tropicana, Fonodisc e até na CBS. Grande parte de suas gravações foi de autoria própria ou em parceria. E talvez tenha sido o maior saxofonista soprano de sua época. Saraiva do Sax saiu de Alagoas ainda jovem. Estudou cavaquinho em Santos, mas foi com o sax soprano que teve total identificação. Trabalhou na antiga e extinta Companhia Docas de Santos, no Cais do Porto, e nas horas de folga, geralmente à noite, tocava em bailes de gafieira, onde desenvolveu sua capacidade técnica e uma inesgotável criatividade. Primeira entrevista para contratação na Rádio Clube de Santos PRB4. Saraiva surpreendeu o então diretor artístico Arnaldo Dias, tocando ali mesmo e chamando a atenção dos funcionários da emissora pelo seu desempenho no instrumento. Começava naquele momento uma carreira de muito sucesso e sendo contratado imediatamente. Neste domingo no Brasilidade, 18h, Saraiva, o rei do sax soprano. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Atenção, passageiros de todos os voos. Quem quiser comprar um souvenir falsificado, perfuminho contrabandeado ou DVD ilegal, é só passar na cabine de som e falar com a Dalva, que está tudo em promoção.
Quando você anuncia em uma rádio ilegal, é isso que você faz. Diz para todo mundo que está cometendo um crime. Anunciar nessas rádios é contra a lei.
Campanha pela valorização da radiodifusão e contra a pirataria nos meios de comunicação social.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Ouvidoria.
Com o ouvidor substituto da Secretaria do Desenvolvimento Agrário, Francisco Antônio Siqueira Campos. Um bom dia, Francisco Antônio.
Bom dia, Narcélio, tudo
Como
bem?
Como é que está o seu trabalho aí na ouvidoria?
Rapaz, é um trabalho incansável, mas a gente tenta, na medida do possível, desenvolver ações que venham realmente atender ao cidadão usuário e fazer o melhor que a gente pode.
Você sabe como é importante a função do ouvidor, não é isso, Francisco?
Com certeza, porque, como sabemos, a controladoria ouvidorial do Estado, ela alimenta um canal de comunicação entre o cidadão e o órgão público, de tal forma que as demandas decorrentes de práticas da cidadania propicia um constante avanço do serviço público distribuído. Agora, a ouvidoria da SDA, ligada diretamente ao governo do Estado do Ceará, elemento componente da rede de ouvidorias setoriais, é responsável por oferir, minuciar e conduzir denúncias, reclamações, elogios, sugestões emanadas do cidadão, como também solicitações de informações referentes às suas ações. É isso aí que a gente tenta fazer o melhor.
Existe uma demanda assim que mais se repete?
Marcelo, atualmente a demanda que mais se destaca são denúncias, solicitações de serviços, reclamações, mas a gente, de qualquer maneira, tenta fazer o melhor. Mas as denúncias têm sido muito pontificadas.
Certo. Como é que as pessoas entram em contato com a ouvidoria?
Em contato através de telefone, internet, presencial, redes sociais, e-mail, carta e outras maneiras. e somente a internet.
Francisco Antônio Siqueira Campos é o ouvidor da Secretaria do Desenvolvimento Agrário. A Rádio FM Assembleia agradece a sua presença e deseja um bom trabalho.
Para você também, Nacerdo. Um bom trabalho para você.
Muito obrigado.
Os serviços públicos no Brasil mudaram. Você que paga as contas precisa conhecer seus direitos. Não pagar cobranças indevidas. Ser avisado antes de ter o serviço cortado. Ter abatimento na conta quando houver má prestação do serviço. Pagar preços módicos pelos serviços. Receberem até 30 dias resposta da empresa sobre suas reclamações. Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC. Consumidor bem informado nunca é lesado.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
No próximo dia 6 de outubro, o Brasil participa pela primeira vez do Dia Mundial da Paralisia Cerebral, criado para conscientizar a população a respeito das particularidades dessa condição, compartilhada por mais de 17 milhões de pessoas em todo o mundo. Nós vamos saber mais sobre este assunto, conversando com o neuropediatra Dr. André Cabral. Dr. André, um bom dia para o senhor.
Bom dia.
Doutor, o Brasil, no Brasil o movimento é coordenado pela ONG Nossa Casa, primeira plataforma nacional destinada a traduzir o conhecimento científico sobre a paralisia cerebral e o AVC infantil. Doutor André, o que é que provoca a paralisia cerebral?
Paralisia cerebral é um termo que a gente utiliza para designar um insulto que aconteceu em alguma época da primeira infância e que trouxe a essa criança uma condição neurológica desfavorável, seja ela uma condição motora ou uma condição cognitiva, ou até mesmo de linguagem. A maioria desses eventos acontecem no periparto, né, que é aquele período logo após o parto, mesmo durante o trabalho de parto. E aí pode trazer uma consequência, que é uma consequência que a criança pode ter como resultado uma menor habilidade.
Doutor André, essa sua explicação confirma que a paralisia cerebral é mais comum aqui na infância?
Isso, a paralisia cerebral ela é dada por um termo quando acontece essa afecção ainda na infância. Antigamente se acreditava, e a gente usava o termo apenas para os eventos que eram ocorridos do parto. Mas depois esse tempo foi estendido até os 2, depois até os 5 anos. Então imagine que uma criança tenha, por exemplo, um acidente automobilístico de forma muito precoce, um trauma craniano grave, que resultou numa lesão cerebral. Isso também pode ser designado como paralisia cerebral, ou mesmo a meningite. Então o termo paralisia cerebral significa que foi algo que afetou a criança de uma forma única. É diferente, por exemplo, das lesões progressivas. Por exemplo, um tumor que cresce, ele não é uma paralisia cerebral. Ele é algo que acomete a criança de forma progressiva. Então, a paralisia é um evento único, como a hipóxia, né? A falta de oxigenação no parto.
Certo. Fala-se que o mais desafiador para as crianças que têm esse mal e suas famílias, talvez seja pelo desconhecimento e a falta de informação que, em muitos casos, cria e alimenta mitos e preconceitos. Eu pergunto, essa comemoração do Dia Mundial da Paralisia Cerebral vai ter temas que possam educar as pessoas a conviverem com a paralisia cerebral?
Perfeito. Eu acredito que hoje, com o mundo globalizado que temos, com as informações mais fáceis de recebermos, uma das grandes mudanças que podem acontecer é trazer a informação para perto das pessoas. No caso da paralisia cerebral, você tem muito preconceito. Por exemplo, crianças com grave comprometimento motor geralmente são vistas como crianças com atraso intelectual, o que nem sempre é verdade. Então, a gente tem que aprender a dissociar isso, né? A gente também tem que aprender que há sim um tratamento, há sim uma melhora, mas deve ser procurado desde muito cedo, porque a gente entende que a plasticidade neuronal, que é essa capacidade do cérebro de se reconstruir, ela é melhor quanto mais cedo a gente começar o tratamento. Então, a informação de que o que é a paralisia cerebral, se o seu filho está ou não acometido dessa questão e o que fazer para mudar, vai trazer uma grande diferença na vida futura da criança.
Além do senhor, que outras pessoas estarão presentes nesse encontro no dia 6 de outubro, não é isso?
É. geralmente os encontros, né, eles estão assim, principalmente de neuropediatras, de ortopedistas, fisiatras, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, né, são muitos hoje os profissionais que trabalham com crianças com paralisia cerebral. Né. A gente tem no estado de Ceará um número muito grande de crianças acometidas pela paralisia cerebral, e então o número de profissionais da área de saúde, quando a parte da educação também, nós temos um bom número.
Doutor André, certamente alguma pessoa que nos ouve neste instante e tem esse problema em casa gostaria de comparecer. O acesso será livre também para pessoas que em sua família tenham casos de paralisia cerebral?
As informações sobre a questão do encontro, acho que vão ser depois distribuídas de forma mais precisa, né? Eu acabei que eu não tenho todas as informações para você. Mas acredito que sim, né, que a gente vai poder contar com a presença também dos familiares, já que eles seriam os mais importantes de toda essa questão.
A Rádio FM Assembleia agradece a sua presença aqui neste programa. Um bom dia para o senhor, doutor.
Bom dia.
Toda gestante tem o direito de fazer o pré-natal e de ter um parto de qualidade. No pré-natal, é possível descobrir e tratar algumas doenças que prejudicam a mãe e o bebê. Gestante, cuide bem da sua saúde e da saúde do seu filho. Faça o pré-natal. Procure o serviço de saúde mais próximo de sua casa.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Minha Rua tem História.
Com o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Bom dia, Márlio.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, amigos ouvintes. Falamos hoje da rua Filgueiras Sampaio. Esta rua está no loteamento Planalto João 23. Tem por patrono o professor Romão Filgueira Sampaio. Foi professor e fundador do Instituto Valdemar Falcão. Publicou as revistas Alvorada e Marajaigue. Fundou a Associação do Folclore. Publicou vários livros didáticos. Faleceu no dia 28 de janeiro de 1994, aos 78 anos de idade. Essa artéria se chama hoje Rua Jacó Laurentino. Constitui-se tal situação em outra manifestação de falta de reconhecimento das autoridades municipais para com aqueles que fizeram realmente alguma coisa pela sociedade fortalezense. Um abraço, até amanhã, se Deus quiser.
Até amanhã, Marlon Falcão.
Comissões Técnicas.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação aprovou em reunião extraordinária nesta terça-feira no Complexo de Comissões Técnicas, deputada Cris Pérez Mota, mensagem do Poder Executivo Estadual, que altera a Lei 16.580, de 19 de junho de 2018. A lei autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção econômica às empresas aéreas que iniciem operações internacionais até então não existentes em aeroporto sediado no estado do Ceará. A mensagem também foi aprovada na reunião conjunta das Comissões de Indústria e Comércio, Turismo e Serviços e Viação, Transporte e Desenvolvimento Urbano. As Comissões de Indústria, Comércio, Turismo e Serviços e de Viação, Transporte e Desenvolvimento Urbano também se reuniram na manhã desta terça-feira e aprovaram o projeto de indicação de autoria do deputado Tomás Holanda, que dispõe sobre a isenção de IPVA e ICMS para veículos automotores destinados exclusivamente para uso dos centros de formação de condutores devidamente cadastrados. Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público aprovou em reunião extraordinária também nesta terça-feira projeto de lei do deputado Agenor Neto, que obriga os estabelecimentos comerciais a colocarem os monitores da caixa registradora de forma visível e sem obstáculos para o consumidor. O deputado Manuel Duca teve projeto de indicação aprovado. O projeto acrescenta dispositivos à Lei nº 14.283, de 29 de dezembro de 2008, que por sua vez fixa as normas referentes à cobrança de emolumentos dos serviços notariais e de registro no Ceará. Foram aprovados os projetos de indicação também da deputada Miriam Sobreira, que proíbe a cobrança de multas ou taxas abusivas dos consumidores pelo extravio ou danificação de comanda, cartão de consumo ou congênere, que dispõe sobre a colocação de bebedouros para animais em parques, praças e outros locais públicos destinados à prática de esporte e lazer. E o que diz respeito à concessão de nova placa e documentação do veículo pelo Departamento Estadual de Trânsito ao proprietário de veículo automotor que tiver placa clonada. A deputada Fernanda Pessoa também teve aprovação do projeto de indicação, que trata da criação do programa Ceará Sem Suicídio, pela Secretaria de Saúde do Estado. Foi aprovado ainda o indicativo da deputada Raquel Marques, que instituiu o programa Farmácia Cidadã no Estado. Iniciativa do deputado Capitão Wagner, foi aprovado a proposta que concede a isenção do pagamento das taxas estaduais relativas à renovação da Carteira Nacional de Habilitação aos servidores públicos efetivos do Ceará, para os quais seja exigido documento para exercício das funções. Também foi aprovado um requerimento de iniciativa do deputado Renato Roseno, que solicita a realização de uma audiência pública para discutir os impactos gerados pela aplicação da Emenda Constitucional número 95, que trata do congelamento de repasses e investimentos sobre políticas públicas nos municípios. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela.
A desigualdade também é uma questão de gênero.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Instituto de Ciências do Mar da Universidade Federal do Ceará realiza cursos sobre questões teóricas e estudos e casos práticos ligados a mudanças climáticas e suas consequências econômicas, sociais e ambientais para os oceanos e as populações.
Entrevista.
O assunto, nós vamos conversar agora com o professor Luiz Ernesto Arruda Bezerra. Doutor Luiz Ernesto, um bom dia para o senhor.
Bom dia, Marcelo. Bom dia aos ouvintes da Rádio FM Assembleia.
Nós sabemos que o curso reúne professores e pesquisadores dos Estados Unidos, da Holanda e do Brasil. Qual é a sua expectativa sobre esse importante encontro, doutor?
Isso, Marcelo. Nós estamos promovendo na nossa pós-graduação aqui no Labomar, né? Nós temos uma pós-graduação em Ciências Marinhas Tropicais e estamos promovendo essa escola, é uma escola de verão, em mudanças climáticas e conservação marinha. Então, para tanto, nós convidamos alguns dos maiores especialistas do mundo nessa questão, que estarão ao longo dessa semana abordando esse tema com nossos alunos.
Certo. Agora, na sua avaliação, como ter economia sustentável no Ceará com a probabilidade de mais um ano de seca em 2019, doutor?
É, Marcelo, essa previsão foi lançada ontem pela FUNSEMI, né? Ainda não é correto a gente afirmar que vai ter seca, mas o que a gente pode fazer é pensar em fontes alternativas de energia, energia eólica, energia solar, né, tentar reduzir as emissões de carbono, né, usar mais o transporte público, usar meios alternativos, né, de transporte, para tentar reduzir essa mudança climática, né, que vem acontecendo. Nossos oceanos estão aquecendo, isso tem uma importância muito grande para o clima global, né, então a gente precisa tentar frear essa mudança que vem ocorrendo em ritmo, né, acelerado.
Doutor Luiz Ernesto, o Instituto de Ciências do Mar da Universidade Federal é o Labomar, conhecidíssimo local onde se reúnem muitos técnicos de muita competência. O Labomar hoje lidera no Brasil, juntamente com a Universidade Federal de Santa Catarina, a produção científica na área de ciências marinhas. Fale mais alguma coisa sobre o Labomar, doutor. O Labomar tem um cartaz muito grande, onde quer que se fale nele?
Isso, doutor, na sério. É, a gente, né, tem orgulho desse título, né? O Labomar é uma instituição que vai fazer 60 anos, né, de tradição no estudo das questões marinhas e costeiras, e nas últimas avaliações nós temos, né, conseguido índices cada vez maiores, né? Não à toa a gente conseguiu fazer essa escola agora, promover essa escola para os nossos alunos. Eu queria ressaltar que nós temos aqui, participando dessa escola, dando esse curso aos nossos alunos, grandes especialistas mundiais, entre eles o professor Jerry Miller, que foi o diretor científico da Casa Branca entre 2009 e 2013, e foi assessor direto, né, do ex-presidente Barack Obama para a questão da mudança climática. Nós temos também aqui o professor Heidert Hasman, que ele é pesquisador do Instituto Holandês de Meteorologia e é um dos maiores especialistas do mundo na interação oceano-atmosfera. Então, o Labomar, ele tem isso, né? A gente tem essas parcerias internacionais e, por conta da nossa tradição e da nossa competência, a gente consegue atrair, né, grandes quadros da ciência mundial para vir falar aos nossos estudantes.
E quem é que vai participar desse encontro, desse curso?
Esse curso, Marcelo, ele é promovido, como eu já falei, pela nossa pós-graduação, para os estudantes da pós-graduação, não só da UFC, temos alunos da Unilab, temos alunos da UES e temos também alunos de outros cursos de pós-graduação da UFC. Além desses dois grandes pesquisadores que eu acabei de mencionar, nós temos também o professor Eduardo Sávio, que é professor aqui da casa, do Labomar, que atualmente está ocupando o cargo de presidente da FUNSEMI, né? Ele vai abordar aí os impactos das mudanças climáticas nos recursos hídricos e nas chuvas, um tema muito importante para o nosso estado. Nós temos também a professora Helena Metz Cascon, também aqui da casa, da UFC, do Departamento de Biologia, que vai discutir o impacto das mudanças climáticas na biodiversidade marinha. E, finalmente, na sexta-feira, nós teremos o professor Edmo Campos, um dos maiores especialistas do mundo em oceanografia física do Brasil, né? Ele é professor aposentado da USP, mas no momento está como professor visitante aqui no Labomar, e o professor Alexander Turra, professor da USP também, que vem falar dessa questão dos problemas do plástico e de conservação marinha.
O local do curso será o próprio Labomar, aí na Avenida Beira Mar, e quando vai acontecer?
Isso, Nassar, o curso ele começou na segunda-feira, né, no dia dia 10, e ele se estende até essa sexta-feira à tarde. E ocorre aqui no prédio anexo que nós temos, um prédio didático de sala de aula, que é em frente aqui ao Labomar.
Um bom dia para o senhor e muito obrigado, doutor.
Bom dia, Nacélio. Obrigado.
O dióxido de carbono, principal gás emitido pela queima de combustíveis, contribui para o aquecimento do planeta, podendo causar enchentes, seca, verão e inverno fora de época.
Ajude a diminuir o número de carros em circulação utilizando o transporte coletivo. Dê preferência a veículos mais limpos, como os movidos a álcool ou a gás natural. Faça a sua parte e seja um consumidor responsável. Mais informações, www.idec.org.br.
Uma campanha do IDEC e do Ministério do Meio Ambiente.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Apesar da crise econômica, o setor de floricultura crescerá 5 vezes mais do que o PIB brasileiro em 2018. Essa boa notícia pode ser comemorada também aqui em Fortaleza, considerando que em breve teremos o Mercado das Flores, que está em construção na Avenida Pontes Vieira.
Entrevista.
Saberemos mais sobre esse assunto com a secretária da Infraestrutura de Fortaleza, Manuela Nogueira. Secretária, bom dia.
Bom dia, Nacélio. Bom dia a todos.
Secretária, quando é que estará pronto o Mercado das Flores e Plantas Ornamentais?
Pronto, até o final do próximo mês, até o final de outubro, estaremos entregando a Fortaleza mais esse equipamento. É uma parceria do Governo do Estado com a Prefeitura no programa Juntos Fortaleza. Vamos entregar o Mercado das Flores ali bem ao lado ao já mercado e conhecido existente Mercado Joaquim Távora, na Ponte Vieira. É um espaço de mais ou menos 1.500 metros quadrados, onde teremos 39 lojas ou boxes ou espaços para a comercialização desse mercado tão grande na cidade, no estado do Ceará, que o Ceará hoje é exportador de flores para outros estados, também como para fora do país.
Nós sabemos que, além disso que a senhora falou, 39 boxes, além disso, o espaço é pensado também para abrigar a capacitação de produtores e a realização de cursos para o público em geral.
Isso, toda a gestão do espaço lá do mercado já está sendo trabalhado junto com o mercado da floricultura, bem com as secretarias de desenvolvimento econômico, para que lá não seja somente um mercado de venda desses produtos, mas seja um mercado também que ele traga capacitação, que ele traga cada vez mais um novo patamar para o mercado de flores ornamentais da cidade de Fortaleza.
E com isso também serão criados muitos novos postos de trabalho, não, doutora?
Com certeza. É uma obra de engenharia, uma obra, mas que ela vem para o desenvolvimento econômico, não só postos de trabalho no próprio mercado, mas com isso nós vamos incentivar a produção dessas flores em várias áreas do estado do Ceará. A própria localização do mercado, ali no Joaquim Távora, na Ponte Vieira, ele é um canal muito polarizador para que possa ser um centro de distribuição também para toda a cidade de Fortaleza e região metropolitana.
Eu estou querendo
ser... próxima saída ali a BR, e também a Ponte Vieira tem ligação para o eixo lá da Engenheiro Santana Júnior, e aí a gente também escoar para o lado do Rio Grande do Norte, e assim a gente transformar cada vez mais a cidade de Fortaleza em um potencial também econômico e, quiçá, também, porque não turístico, no mercado de floricultura.
Secretária Manuela Nogueira, eu estou tentando situar o local do mercado, porque eu já notei que ele é relativamente perto daqui onde nós nos encontramos na Rádio FM Assembleia. É ali. Sim. Já um pouco antes do Joaquim Távora, da avenida que liga o Joaquim Távora ao centro da cidade, a Messejana, né?
É, ele é ali, justamente onde
tem um mercado, hoje em dia existe um mercado lá, né?
Isso, é na Praça do Joaquim Távora, ele é na Ponte Vieira, onde já existe hoje o mercado Joaquim Távora, ele fica ao lado do mercado já existente do Joaquim Távora, um pouco antes ali do Parque Rio Branco, né? Antes de chegar ali, aquela casa de shows que tem conhecida com Cucaia, um pouco antes daquela área da cidade, mas em um canal de grande fluxo de pessoas e um canal também para a mobilidade, para o escoamento dessa produção, também é um lugar muito privilegiado para fazer todo esse transporte.
A senhora no início falou quando é que ele estará aberto. Vamos repetir, por favor, doutora?
Pronto, até o final de outubro deste ano, esse mercado está sendo entregue na cidade de Fortaleza.
Um bom dia para a senhora.
Fase de coberta e acabamento.
Um bom dia para a senhora e muito obrigado. Hein?
Obrigada, Nacete.
A vida moderna está provocando a contaminação do solo, da água e do ar. Será que você está contribuindo para aumentar o problema?
Não jogue lixo nas encostas, nas ruas, nos rios, lagoas e mares. Use produtos biodegradáveis, regule o motor do seu veículo e utilize transporte coletivo sempre que possível.
Não torne cinza o nosso planeta azul. Abaixe a poluição.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Acompanhe o resumo diário das atividades do Legislativo Estadual. Participe das discussões do Parlamento, de segunda a sexta, a partir das 18h50. Resumo do dia. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Consumidor.
Hoje com o Dr. Sérgio Henrique Salles, coordenador de processos e julgamentos do PROCON Fortaleza. Dr. Sérgio, bom dia.
Bom dia, Narcélio.
Doutor Sérgio, vamos conversar sobre o aplicativo Proconomizar. É muito importante o lançamento dele para as pessoas que querem comprar e encontrar um local onde possa gastar menos, não é isso, doutor?
Exatamente. Ontem nós estivemos comemorando os 28 anos do Código de Defesa do Consumidor e, a partir desse momento, nós disponibilizamos também o aplicativo Proconomizar. Ele está disponível nas plataformas Android e iOS. Nesse aplicativo estão elencados lá, colocados 60 itens, né, entre frutas, verduras, carnes, aves, higiene pessoal, e apresenta os menores preços, né, os maiores e os menores preços aonde estão localizados. E esse aplicativo ele traz ao consumidor algumas vantagens, né? Porque a questão da praticidade, porque o consumidor não vai ter em mãos, né, os preços a fim de fazer a escolha necessária, o tempo, que o consumidor não precisa mais ficar procurando o estabelecimento que pratica os menores preços, o próprio aplicativo já vai disponibilizar, e a economia, porque ele vai comprar os produtos mais baratos, que isso é o objetivo primordial, né, dentro da questão do consumo.
Assim a dona de casa sai de casa já sabendo onde é que vai comprar, já vai sabendo o nome do supermercado onde ela fará a economia, não é isso, doutor?
Exatamente, exatamente. O aplicativo já traz essa comodidade ao consumidor, né? O consumidor tem essa comodidade e ele pode verificar, o aplicativo ele apresenta, né? Será possível visualizar a localização do supermercado no Google Maps, né? Com a opção até mesmo da rota do estabelecimento, como ele deve chegar lá ao estabelecimento. Então, o aplicativo ele traz uma agilidade ao consumidor e isso acaba influenciando também nos preços, porque a partir de quando os fornecedores identificarem que há uma disparidade de preço, né, no próprio aplicativo, eles vão sim ser forçados a diminuir os valores para que possam ter uma concorrência aí dentro da conformidade, né?
O nome do aplicativo é Proconomizar.
Exatamente. O aplicativo é Proconomizar.
E assim a pessoa deve, quando entrar para procurar na internet, procurará o aplicativo Proconomizar. Vamos explicar bem para as donas de casa saberem e poderem usar. Já estão usando muito isso, doutor?
Exatamente. Nós já temos aí mais de 11 mil acessos. Aí muitas pessoas estão baixando o aplicativo, estão colocando no seu celular, né, como eu disse anteriormente, Android ou iOS. Basta você ir lá, baixar o aplicativo e ele já está disponível a verificação de todos os valores dos produtos.
Doutor Sérgio, um bom dia, muito obrigado, hein?
Agradeço. Caso o consumidor tenha alguma dúvida, ele pode entrar em contato no 151.
Certo.
O Brasil tem um dos códigos de defesa do consumidor mais avançados do mundo. Mas para que seus direitos sejam respeitados, é preciso ter atitude. Se seu nome entrou indevidamente ou sem seu conhecimento no SPC, no Serasa ou cadastro similar, você tem direito à indenização por danos morais e materiais. Exija esta reparação e caso não haja acordo, recorra à justiça. Tenha atitude. Saiba mais sobre seus direitos no site do IDEC. www.idec.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
E agora diretamente do plenário 13 de maio, o repórter Silvio Augusto. Silvio.
Estão inscritos para ocupar a tribuna durante o primeiro expediente da sessão ordinária desta quarta-feira aqui no plenário 13 de maio, os deputados Eli Aguiar, Evandro Leitão, Dedé Teixeira, Dr. Santana, Tomás Holanda e Agenor Neto. E para o segundo expediente, até o momento, está inscrito o deputado Sérgio Aguiar. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
No programa de hoje, o repórter Silvio Augusto há pouco falou diretamente do plenário 13 de maio. Ele também apresentou a agenda, trabalho das comissões técnicas. Outros destaques do programa. Ouvidoria com ouvidor substituto da Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Francisco Antônio Siqueira Campos. Entrevista com o neuropediatra André Cabral. Minha Rua tem História com o pesquisador e historiador Marli Falcão. Simone Silva apresentou legislativa em dia e entrou em contato com os entrevistados. Esteve no programa o vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências Marinhas Tropicais da Universidade Federal do Ceará, professor Luiz Ernesto Arruda Bezerra. A secretária de Infraestrutura de Fortaleza, Manuela Nogueira, também participou. O mesmo com o Dr. Sérgio Henrique Salles, que é coordenador de processos e julgamentos do PROCON Fortaleza. Ele participou do quadro Direitos do Consumidor. Muito obrigado a todos pela audiência. Nós voltaremos amanhã às 8 horas, logo depois de Notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até amanhã.